Hoje no CBN Saúde vamos falar sobre as doenças reumatológicas. Estamos aqui no estúdio com o Marco Rocha Loures, reumatologista, para falar com a gente, explicar, tirar dúvidas também dos nossos ouvintes. Vocês podem mandar perguntas pelo nosso WhatsApp 99877-9550. Olá, doutor, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Doutor, quais são as principais doenças reumatológicas?
Ô, Luciana, nós temos catalogadas hoje mais de 200 doenças com tipos e subtipos. Mas a mais incidente, eu vou dizer algumas delas, eu vou dizer quais as mais incidentes. Né? Nós temos o lúpus eritematoso sistêmico, a doença reumática, a artrite reumatoide, a osteoporose, as vasculites, a espondilite anquilosante, a gota. A que mais incide, a que mais ataca a população seria a artrose. O que seria artrose? Artrose seria um desgaste na cartilagem. Vamos pegar um joelho. Nós temos um joelho e tem várias estruturas nesse joelho. Tem os ossos, né, do joelho, e tem as cartilagens. Tem os ligamentos, tem as cápsulas, tem a sinóvia. Então, o que seria o início dessa doença? Seria um desgaste da cartilagem. A cartilagem começa a deteriorar por vários motivos. Tem um motivo principal, é genético, né? Excesso de trabalho também, mas genético principal. E o que acontece? A cartilagem, ela dá um deslizamento nessa articulação, ela absorve as cargas também. Quando você está correndo, por exemplo, você tem uma carga em cima do joelho e tornozelo. Isso é dissipado, ela é amenizado pela cartilagem. Então ela começa a se gastar. Ela é bem fininha, ela tem de 2 a 4 milímetros, mas ela é muito importante. E aí é como se você tivesse aquele anteparo ali, fosse perdendo, e aí com o tempo ficaria entre um osso com osso, não teria mais aquela proteção, ou aquela seria um tipo de um amortecedor entre essas articulações. Isso leva muita dor, leva capacidade, a articulação fica dura, fica rígida, fica crepitando, aquele barulhinho. E muitas vezes a pessoa vai à prótese, quer dizer, troca a articulação, porque a dor é muito grande, muito grande. Então você faz a prótese e coloca numa articulação artificial.
Agora, como se evita esse desgaste da articulação?
Não é difícil. Se nós pegarmos no início, isso a gente tem que avisar os ouvintes, de que qual que é o objetivo da sociedade, principalmente da sociedade brasileira, é fazer um diagnóstico bem cedo e um tratamento precoce. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais precoce, você não dá lesão articular, não dá incapacidade com o tempo. Então, hoje nós temos um diagnóstico bem inicial, medicamentos que impeçam com que essa cartilagem se deteriore. Isso é não só na artrose, mas em outras doenças, na espondilite, no lúpus eritematoso sistêmico, na própria artrite reumatoide, que é uma doença incapacitante se não tratada a tempo. Nós podemos fazer então essa prevenção das lesões que podem evitar ou que podem levar à incapacidade dos pacientes.
Tem relação com estilo de vida, hábitos?
Sim, estilo de vida, hábitos, por exemplo. A gente solicita que hoje o grande, além da genética, o grande incentivador, assim, o grande causador das doenças reumáticas, como, de um modo geral, como outras também, são os cigarros. Né? O cigarro é extremamente agressivo, porque ele faz degenerar as articulações, faz degenerar a circulação, faz degenerar a parte pulmonar, cardíaco. Então, é muito importante, o cigarro é realmente muito importante, a bebida alcoólica, a obesidade, fazer exercícios, né? Fazer exercício é importante para você ter uma articulação, você ter uma massa muscular que alguém aguente o impacto. Então, são várias medidas que você tem que fazer no sentido de prevenir essas lesões que poderiam ser graves se não tratadas a tempo nas doenças reumáticas.
E a prática de exercícios, ela previne ou ela até pode causar lesão?
Aí tem dois pontos, né? Se você tem uma lesão grande, por exemplo, uma artrose, no caso da artrose, e ela está bem adiantada, e se você faz muito exercício, você piora, então você não faz aquele exercício de corrida, por exemplo, ou de caminhada. Você pode fazer natação, bicicleta, você pode fazer exercícios que sejam de solo, a própria, ou pilates, ou exercícios de extensão, que não sejam traumáticos. Mas toda ginástica, todo exercício é bem indicado nas doenças reumáticas.
Uhum. E o que é reumatismo?
Reumatismo é um termo genérico que significa fluido. Antigamente, os gregos achavam que Hipócrates, que foi o pai da medicina, ele foi um dos grandes descobridores do reumatismo, se bem que o termo foi dado por um outro francês muitos anos depois, por Guillaume Bollot, mas o Hipócrates primeiro descobriu. Acharam que, naquela época, eles trabalhavam muito com fluidos, com ventosas, né? Há muitos séculos antes de Cristo. Então eram fluidos que eles achavam que vinham do cérebro e que escorriam e desciam para as articulações. Então seriam, reumatismo seria o termo grego, seria fluidos que seriam diluídos e correriam para as articulações, levando as articulações a serem inflamadas.
Certo. Crianças podem sofrer de reumatismo?
Podem. Nós temos hoje a artrite idiopática juvenil, o artrite reumatoide, em que atinge crianças com menos de 16 anos, mas essa é a que mais incide. Mas nós temos febre reumática, que a gente não vê hoje, que atinge crianças. Nós temos a espondilite anquilosante juvenil, que são doenças reumáticas antes de 19 anos. Mas especificamente a artrite idiopática juvenil, que é a mais comum, ela é semelhante ou próxima da artrite reumatoide do adulto, com algumas diferenças, e se não tratada, ela leva incapacidade. Agora a gente vê menos, mas quando me formei alguns anos atrás, não tinha tanto arsenal terapêutico assim, a gente tinha menos medicamentos, e a gente não conseguia controlar muito bem as inflamações, as crianças ficavam acamadas, ficavam com incapacidade, as articulações não movimentam mais, elas ficam endurecidas, e vai com o tempo, vai dando escaras, que são aquelas feridas que você fica na cama, aí tem infecções. Isso é passado, graças a Deus, mas atinge sim as crianças, né?
E são doenças genéticas nesse caso?
Genéticas. Praticamente todas as doenças reumáticas são doenças familiares genéticas.
Genéticas. E aí é possível prevenir sabendo se a história da família?
A gente orienta sim. Não é porque os pais têm ou a mãe ou o pai tenha que a criança logo nisso precisa fazer exame. Se tiver um sintoma, normalmente que é o pediatra que vê, né? Se tiver sintoma, por exemplo, articular, dor articular, manchas na pele, queda de cabelos, febre, e se tiver alguma tendência, o pediatra vai saber encaminhar para o reumatologista. Porque quem trata é o reumatologista. Nesse caso de criança, não é o pediatra. Existem algumas cidades que existe o reumatologista pediátrico. Em Maringá, nós não temos. Por exemplo, tem em breve um reumatologista pediátrico, porque ele tem a formação de pediatria e de reumatologia. Na Universidade Estadual de Maringá, nós temos nas segundas-feiras, nós fazemos um ambulatório que tem o reumatologista e o pediatra. A gente atende junto com eles. Então, a gente pode ter uma informação melhor do paciente, nós podemos dar uma orientação melhor do paciente, mas, como eu falei, quanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo tratado, melhor a recuperação desse paciente e você faz a prevenção de uma série de lesões.
E o tratamento? É pelo resto da vida ou por um tempo determinado?
Foi boa essa pergunta. Como toda doença crônica, e o reumatismo é uma doença crônica, e vamos fazer uma comparação, por exemplo. É muito fácil. Você já viu um paciente que tem pressão alta a vida inteira para tomar um remédio? Não. Então, esse paciente vai tomar remédio a vida inteira. Você já viu um paciente diabético, mesmo que está em estado equilibrado, para tomar remédio ou deixar de fazer dieta? Não. Então, comparando com as outras doenças, como a doença crônica, logicamente, que esses pacientes têm que ser tratados a vida inteira e, com certeza, tomando remédio. O que a gente, com o tempo, quando você controlar, é diminuir essa medicação ou espaçar essa medicação. Você pode diminuir o tempo de dar o medicamento ou diminuir a dosagem do medicamento. Vamos dizer um exemplo aqui, o corticoide, que a gente usa muito, mas assim, quanto menos tempo, menor dose, melhor. Porque todos os remédios, eles são, podem provocar efeitos adversos, né? Então, a gente dá uma dose menor, menor tempo. Mas hoje, além, eu citei o corticoide porque é muito conhecido, a gente evita dar muito tempo em dose alta, mas existem muitos outros medicamentos sendo agora lançados no mercado e prometendo futuramente, nos próximos anos, medicamentos mais específicos, são medicamentos com menos efeitos colaterais e com uma performance de resposta melhor também.
Mas a doença nas crianças tem uma incidência menor?
Não, são crônicas também. São crônicas também. Não,
eu digo, a incidência em crianças de doenças reumatológicas é pequena?
Proporcionalmente em um adulto é menor. Proporcionalmente em relação ao adulto é menor do que no adulto. É claro, por exemplo, a artrose, ela tem uma incidência maior, a artrite reumatoide, um pouquinho maior do que na criança.
E nos idosos?
Então, nos idosos, nós temos a osteoporose, nós temos a artrose, nós temos doenças vasculares, que nós tratamos também. Antigamente existia o angiologista, quer dizer, o clínico dos vasos. Hoje não existe mais o angiologista, existe o cirurgião vascular. E como ele não é clínico, então essa parte do vaso, das inflamações vasculares, ficou para o reumatologista. Então, o idoso trata-se mais de artrose, osteoporose, doenças vasculares, doenças degenerativas, e que a gente tem realmente uma formação boa para fazer com que esse paciente tenha uma qualidade de vida excelente.
Agora, o senhor falou então que a medicação pode ter efeitos colaterais, né? E os efeitos colaterais são difíceis de tratar também? Como que eles são?
Bom, se nós pegarmos, depende do tipo. Se nós pegamos um anti-inflamatório não hormonal, são esses anti-inflamatórios que existem na prática diária, até a pessoa se automedica, pode dar gastrite, pode dar doença de hipertensão, piora a hipertensão, alteração renal, alteração do fígado. Se você pegar, por exemplo, a gente usa muito as medicações biológicas, e a gente faz a cada 3 meses pacientes biológicos, principalmente na artrite reumatóide, na espondilite, na artrite psoriásica, e um pouquinho no lúpus, qual é a diferença dos biológicos e da medicação química normal? Que é o antibiótico, o anti-inflamatório, né? Esses remédios. É que o biológico, como o nome diz, ele vem de um ser vivo. Né? Pode ser uma bactéria, pode ser uma planta. E ele é como as vacinas, por exemplo, elas têm que ficar em geladeiras. Então, esses medicamentos biológicos a gente tem que fazer a cada 3 meses os exames para evitar as infecções, porque esses medicamentos atuam na imunidade, na defesa do organismo. Então, se você está mexendo com a defesa, você pode, uma hora ou outra, diminuir essa defesa e esses pacientes podem pegar as infecções. Então, a gente tem principalmente tuberculose. E fica um alerta agora, que nós estamos vendo essas vacinações aí, muitas vacinas que o pessoal está correndo, você viu que tiveram algumas mortes. Com vacina. Então, a vacina protege, mas se não for bem indicada, ela pode prejudicar. Efeito colateral da vacina, febre amarela. Então, os pacientes que são reumatológicos e que têm alteração de imunidade, estão tomando biológicos, estão sem tomar o biológico, atividade alta, eles não podem tomar vacinas vivas, que são, no caso da dengue, no caso da febre amarela, elas podem tomar as vacinas que não são vivas, no caso da hepatite, no caso da febre, da gripe comum, pode. Mas aqui a gente orienta sempre, quando for fazer qualquer vacina, orientação médica, vai no seu posto, ou liga para o seu médico, para ver se pode ou não. Então, assim, eu já vi paciente nosso, tinha artrite reumatoide, tomando biológico, que alguns anos atrás foi fazer, num outro surto anterior, não nesse, foi fazer a vacina amarela, e teve problema, teve que ser internado porque deu uma reação muito forte, deu febre. Porque a imunidade desse paciente, o que é a vacina? A vacina é para você ter uma imunidade contra esse vírus, né? Então, se você mexe com a imunidade e ele abaixa a imunidade, você dá uma vacina que é para aumentar a imunidade, existe um conflito dentro do sistema genético em que ele dá uma reação. Então, a orientação é que toda vacina tem que ser orientação médica, justamente por causa dessas mortes que houveram em São Paulo, de pessoas que foram lá tomar vacina, e aquela pressão grande, o funcionário está lá sendo pressionado, a gente viu agora o pessoal invadindo os postos. Então, isso não é um fator, quer dizer, logicamente, e dentro da cidade de São Paulo não está tendo surto. O surto é silvestre, está entendendo? O mosquito, ele não é da cidade, ele é do campo, ele é da floresta. Então, tem que fazer bem essa orientação, no sentido de que a vacina é boa, protege, mas tem que saber como, saber o que você está tomando, se você tem uma doença em atividade ou não. Às vezes a pessoa vai tomar a vacina e não sabe se tem uma doença autoimune, né?
Então quer dizer que um doente reumatológico ele tem que tomar essas precauções durante a vida toda?
Total, a vida inteira, sempre com uma orientação de um profissional, a vida inteira.
Bom, no próximo bloco vamos falar mais então sobre as doenças reumatológicas. Estamos conversando com o doutor reumatologista Marco Rocha Loures no CBN Saúde desta segunda-feira.